UEL FM apresenta Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, série de entrevistas em que as vozes de diversas mulheres discutem como transformar a sociedade em um ambiente mais igualitário e humano. Criação, apresentação e produção, Cecília França.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está começando o último episódio da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos. Ao longo dos 3 episódios anteriores, conhecemos uma multiplicidade de mulheres, suas lutas e conquistas. O episódio de hoje será um pouco diferente. É como se ele alinhavasse algumas das nossas inquietações, porque vamos falar de políticas públicas, de controle social e de ferramentas de mudanças estruturais. Essa série está sendo produzida e apresentada por mim, Cecília França, e remete aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Hoje eu recebo a antropóloga Marta Ramírez Galvez, docente da UEL e presidenta do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina, e Sueli Galhardi, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e coordenadora do EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Diferente dos episódios anteriores, as duas gravaram em separado por questões de agenda. Eu converso hoje com a Marta Ramírez Galvez, antropóloga, doutora em Ciências Sociais, professora de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina e presidenta do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. Obrigada, Marta, por ter aceitado esse convite. Queria que você me contasse como que a sua trajetória pessoal, profissional, te trouxe até esse momento de militância também, além da docência, de militância pelos direitos das meninas e mulheres.
Oi, Cecília, boa tarde, um prazer estar aqui com você. Se for falar da minha trajetória, ela já é bastante longa, mas eu diria que eu sempre fui muito sensível, digamos, às coisas que aconteciam ao meu redor desde criança. Não me era indiferente o sofrimento das pessoas, dos animais, tudo isso desde criancinha. Eu fiz graduação na psicologia, na Colômbia, e a gente tinha que fazer o TCC, né, que era, eu diria, que do nível de uma dissertação de mestrado. E podia ser em grupo. Com duas colegas, fizemos uma dissertação sobre aborto, né, na perspectiva psicológica. Então, o nome do trabalho era Imagem de Si em Relação à Maternidade de Mulheres que Decidem, que Têm um Aborto Voluntário. Naquela época, estou falando da década de 80, o aborto na Colômbia era ilegal, inclusive nos casos de estupro, e tinha das penalidades que era inseminação artificial não consentida. Em caso de estupro, risco de vida materna e inseminação artificial não consentida, a pena diminuía. Então, nós decidimos fazer essa dissertação, e para conseguir entrevistar mulheres em um contexto no qual o aborto era penalizado, nós tínhamos que ir para os hospitais, né? Hospitais públicos, sala de sépticas, onde se encontravam mulheres que estavam fazendo tratamento por um aborto mal feito. Nós fazíamos, né, houve aí uma troca com o hospital. Nós éramos já estudantes de último ano de psicologia, e as enfermeiras nos pediam falar com algumas mulheres, dar apoio, suporte. Então, o trabalho nosso lá, além de ter, até porque nem todas as mulheres tinham abortado voluntariamente, mas também havia casos de abortos espontâneos. Então, nós acompanhávamos essas mulheres, tivemos um vínculo grande com esse espaço durante pelo menos um ano ou mais, e víamos, né, os casos das mulheres que faziam qualquer tipo de procedimento para interromper uma gravidez. E houve um caso que me marcou, e eu acho que essa experiência marcou a minha vida profissional. Uma dessas mulheres tinha uma sepsis muito grande, muito grave. Eu acompanhava ela, né? Um dia ela estava em cuidados intensivos, né? E outro dia voltei e ela não estava mais. Ela tinha falecido, né? Isso até agora, passaram 80 e tantos, sei lá quantos anos, até agora me arrepio só de falar disso. E, enfim, finalizamos esse trabalho, mas eu fiquei me questionando muito, né? O que importa a imagem de si com relação à maternidade de uma mulher que aborta, se o que nós temos é um problema social? Não é porque a mulher decide abortar, mas é porque ela não tem condições de abortar de uma maneira segura. E aí, um pouco que deu uma virada, fui trabalhar em uma ONG feminista que tinha um atendimento em saúde integral para as mulheres. E foram, acho que uns 6 anos trabalhando nesse espaço, também escutando muitíssimas histórias em relação a direitos sexuais e reprodutivos. E decidi logo vir para o Brasil para fazer mestrado em antropologia, depois dei continuidade ao doutorado. E a questão de gênero e a questão, especialmente, minha entrada para o campo, né, dos direitos humanos, para pensar uma questão mais ampla, é pelos direitos sexuais e reprodutivos. Então, essa é um pouco a minha trajetória, né? Nunca consegui, por mais que eu tentei, nunca consegui me abandonar o campo de gênero e dos direitos, porque eu acho que ele envolve um posicionamento que não é apenas analítico, né? Especialmente quando a gente está na universidade, que é muito cômodo, né? A gente estudar teorias e fazer análises, fazer pesquisas, mas exige também um envolvimento, né? Um envolvimento no sentido de luta e resistência. Então, sem essa luta e sem essa resistência, para mim, não faz sentido continuar olhando, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da pesquisa, sem esse envolvimento.
Você já nasceu com algo que as pessoas hoje entendem como extremamente necessário, que é a empatia, né? Nós dividimos ali o espaço do NEAS como militantes, como que os casos te atravessam de uma forma muito intensa, né? Você uhum. sempre se envolve muito e casos especialmente de crimes sexuais ou que envolvam crianças, isso te toca de uma maneira muito particular, pelo que eu percebo, né? Sueli, muito obrigada pela sua presença, por ter topado esse bate-papo aqui com a gente. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Sueli Gagliardi, que é a atual presidenta do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, é assistente social por formação, já foi secretária de Políticas para as Mulheres do município de Londrina, coordenadora da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra as Mulheres, servidora pública aposentada, coordenadora da Associação Mulheres Eige Regional Paraná. Eu apresentei a ideia desse programa para unir duas temáticas com as quais eu tenho trabalhado, tenho militado sobre e estudado também, que são os direitos humanos e os direitos das mulheres. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco de como que a sua trajetória pessoal te trouxe para esse lugar que você ocupa hoje.
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Cecília. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso, porque, como você disse, é um pouco da história da minha vida, né? E a gente fala que quando a gente faz as coisas com amor é diferente. Então, assim, tenho muito amor nessa temática, nessa, né? E porque acho que me encontro nela. Eu penso que o meu pertencimento como mulher, né? A gente sempre fala isso, a gente vai se descobrindo como mulher. Então, eu tive 30 anos dentro da Secretaria de Política para as Mulheres, me aposentei, né, dentro da Secretaria, coordenei o trabalho da rede, como você bem disse, estive na gerência do abrigo de alta complexidade, que abriga mulheres. Então, foram espaços, e eu tenho dito isso em vários locais, que eu me sinto uma mulher privilegiada, né? Uma liderança, uma pessoa que, com o passar do tempo, né, foi se inserindo em alguns espaços, mas a luta sempre é a mesma, é a luta pelo direito das mulheres. Então, eu comecei como assistente social, eu sempre fui ativista social, participo de movimentos sociais, né? A gente se encontra aí em muitas paradas, né, que tem de movimentação social, e ao longo aí, no decorrer, eu fui me tornando feminista. Fui entendendo o que significava isso, né?
Provavelmente porque... você já era, mas ainda não tinha
exatamente
esse entendimento.
Outro dia eu falava na turma da psicologia aqui da UEL exatamente isso, que desde muito criança, como eu fui criada junto com três irmãos, né, e tive um pai que era bastante machista, né, na sua existência, então assim, eu acho que eu sofri muito, e aí eu tinha que brigar pelo meu espaço, e eu sempre fui muito briguenta e brigava muito e tal. Hoje eu consigo fazer isso, né? É uma briga diferente. Eu consigo fazer de forma diferente. Mas fazia desse jeito, né? Até brinquei com as meninas, muito processo terapêutico, né? Pra gente se entender. O que, que é que realmente eu estava brigando? Por que, que eu estava brigando com todo mundo? Porque, na verdade, eu via essa desigualdade, né? As desigualdades sociais, e a desigualdade de gênero é uma que nos toca diretamente, porque eu sou mulher. Então, quem não passou por um assédio, quem não passou por uma agressão, por um olhar torto, por um assobio, por uma mexida, uma passada de mão, todas as mulheres, em geral, elas passam por isso. E, às vezes, a gente não se reconhece. Né, e não reconhece isso como uma violência. Aí depois que eu fui estudando, fui me aprofundando um pouco mais na questão de gênero e estando dentro da Secretaria de Política para as Mulheres, né, eu fui me aproximando mais dessa discussão. Depois disso eu fui percebendo até situações que eu já havia passado e que eu não tinha identificado como uma violência. Uma liderança de uma instituição, que era uma pessoa super idosa, eu tinha 15 anos, mas assim, ele desenvolveu uma afetividade, mas ao mesmo tempo, hoje eu percebo que ele queria me colocar no colinho, que ele queria me acariciar, com 15 anos de idade. Então, o que, que você começa? Você começa a perceber que o mundo é desigual mesmo, que os homens, né, têm esse olhar de objetificação das mulheres, nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, misógina. Então, tudo isso faz com que a gente vá buscando. Eu acho que a minha caminhada é um pouco essa busca mesmo, né? Da gente poder fazer um enfrentamento a essa situação. E hoje, né, mais do que nunca, eu sei que nós temos que enfrentar sim, temos que discutir, estar aqui agora nesse momento falando sobre isso é importante, estar dentro do conselho é importante, dentro da rede de enfrentamento, discutindo política para as mulheres. Por quê? Porque nós só vamos poder mudar essa realidade a partir do momento que a gente entender, se inserir, se pertencer. E, no meu caso, eu penso ser ativista, né? Então, me coloco como ativista, feminista, exatamente na luta e na defesa dos direitos das mulheres.
Hoje, eu acho que é um pensamento um pouco recente dentro do feminismo, que são pensar as interseccionalidades dessas lutas, né? Nós, você é uma mulher branca, eu uma mulher branca, mas nós temos aí as lutas das mulheres negras, indígenas, mulheres trans. Como que vocês trabalham isso dentro do conselho? Como que é esse pensamento ali quando vocês estão lidando com formulação de política pública? Como que é esse pensamento interseccional?
Olha, hoje eu estou à frente do Conselho, né, do Direito das Mulheres aqui de Londrina, e uma constante, né, intervenção da gente é exatamente esse ponto que você tocou sobre as interseccionalidades. A gente percebe ainda que na gestão do município isso não é muito claro. Isso não é muito existente. Então, assim, cadê as mulheres trans? Cadê as mulheres indígenas dentro da política para as mulheres? Cadê as mulheres negras, né? Embora hoje tenha toda uma discussão, mas tem a gestão da igualdade racial, mas dentro da política para as mulheres, entendendo, né, a questão das mulheres e essa vulnerabilidade maiores que as mulheres negras sofrem, então a política para as mulheres, ela tem que ter um olhar e tem que ter ações voltadas para essas mulheres. E para todas essas outras que a gente já falou, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que ainda não existe muito, né, esse olhar, ainda os gestores, as gestoras, ainda tem um pouco de dificuldade de se aproximar e de entender essas interseccionalidades. que às vezes até se discute, se fala no discurso, mas na prática não consegue olhar para isso. Não é assim, um dia eu vou fazer uma política para as mulheres negras. Não, é entender que as mulheres negras são mais vulneráveis e a partir daí é voltar ações da política pública que realmente contemple essas demandas das mulheres. Então, o conselho hoje, eu posso dizer que eu já estou lá há quase um ano e meio e estou à frente, né? Mas nós somos um coletivo paritário entre a sociedade civil e a gestão, né, municipal. Então, o que, que a gente tem feito? A gente tem esse olhar. E através das comissões, a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a Comissão de Saúde da Mulher, a gente está, nas nossas ações, nós temos um plano municipal de política para as mulheres, que foi aprovado em dezembro agora do ano passado. Então, ele está em vigência, né? Nós ficamos na gestão até 2026, né? Se, claro, se tudo correr bem, vamos estar até 2026. E dentro dessa perspectiva, o que eu percebo é que a gente vem avançando nessas discussões. Agora nós vamos abrir uma eleição complementar para mulheres indígenas, para as mulheres LGBT, né? Nós vamos abrir. Nós temos dificuldade de preencher essas vagas, né? Porque, claro, você sabe e as pessoas sabem, por exemplo, como as mulheres indígenas podem estar presentes numa reunião do conselho. Então, às vezes, elas não têm condições mesmo de estar nessas reuniões. A gente já teve o movimento A Flor do MST, pessoa maravilhosa, né, que tem uma luta das mulheres do campo, maravilhosa, mas assim, não consegue dar conta, porque ou não tem transporte, o horário não prevalece, as mulheres trabalham, então isso é uma dificuldade. E às vezes, por conta disso, a gente não consegue dar conta realmente desse enfrentamento. E a gente precisa ter as pessoas, a gente sempre fala, é a voz da pessoa, né? Então, a gente precisa ter as mulheres indígenas lá para nos apontar quais são as suas demandas para que a gente possa interferir. O conselho, ele tem papel de fiscalização, de proposição das políticas públicas. Então, embora a gente até tenha algumas críticas com relação à gestão e o encaminhamento, né, ou o não encaminhamento dessas interseccionalidades todas, mas ao mesmo tempo temos esse papel. Então, assim, estamos sempre alerta com relação a isso e estamos sempre dialogando, né? Uma coisa importante é que temos um diálogo com a gestão municipal, é um bom diálogo, então a gente consegue dialogar essas questões, mas eu penso que precisamos ainda avançar bastante.
Marta Ramírez Galvez, antropóloga, doutora em Ciências Sociais, professora de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina e presidenta do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. Você falou da academia, eu queria que você comentasse, porque a gente tem algumas críticas, por exemplo, a academia ser muito fechada, ou a produção do conhecimento não chegar para a sociedade e tal. Como que você enxerga isso e como que você trabalha para que a universidade seja mais aberta e acolha mais os problemas sociais e devolva, né, para a sociedade soluções ou algo nesse sentido?
Bom, eu acho que esse problema está colocado desde sempre, né? Qual é a devolutiva que a universidade faz à sociedade. Mas eu acho que tem um problema seríssimo que marcou muito a academia, pelo menos brasileira, nos últimos anos que eu conheço, em relação a uma exigência de publicação. Publicações em revistas quales, né, que são para a leitura dos nossos pares. Porque ninguém da população na periferia abre o cielo para ler artigos acadêmicos. Mas eu acho que é uma questão que se debate sempre, né? Que tem sido debatida, e eu acho que essa exigência ela acaba levando a universidade por um viés, por um lado que é da pesquisa, da pós-graduação, onde a valorização é a produção de conhecimento e produção de conhecimento para os pares, né? E eu acho, sou muito crítica a isso, né? Passei, estive um tempo na pós-graduação, agora não estou mais por vontade, inclusive, né? Por ser crítica também a essa maneira em que os programas são pontuados, em que as revistas são pontuadas. Mas eu acho que a universidade tem um braço, né, da sua razão de ser, que é a extensão. Ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é justamente aquilo que permite, né, ter um vínculo com a comunidade. E eu acho que, inclusive agora, recentemente, tem uma lei do MEC que define que 10% da carga horária de todos os programas devem ser voltados para a extensão. Eu acho que é demais, 10%, né? Mas eu acho que é importante que exista uma exigência de fazer
extensão. Explica para a gente o que é extensão, para quem não sabe.
Então, extensão é essa relação da universidade com a comunidade na qual ela está inserida, né? E extensão envolve uma troca de conhecimento que não é apenas. Eu acho que a universidade não é o único espaço em que se produz conhecimento. O conhecimento se produz também em outros espaços. Então, a universidade leva esse conhecimento fora, né? Mas ela também traz para dentro o conhecimento que ela tem lá de fora, né? Então, é uma mão dupla, né? E a possibilidade de estabelecer, então, relação com a comunidade externa, né? Eu acho que isso é bastante importante, né? E eu acho que o que me dá, nesse momento, satisfação de estar na academia é a possibilidade de fazer extensão. Estou fazendo um projeto de extensão com grupos de mulheres em setores periféricos e é uma maravilha. É uma maravilha.
Você se realiza.
Sim, sim. Definitivamente o que me faz vibrar nesse momento na universidade.
Que bom. Sueli, você, enquanto conselho, tem articulado bastante, e acho que também faz parte da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência, né, contra as Mulheres, com outras entidades, inclusive o NEAS, que é o Observatório de Feminicídios, que eu também integro, né, como voluntária. A questão da violência contra as mulheres, e aí a gente está falando não só da violência física, mas, obviamente, culmina ali num feminicídio, o ápice da violência, né? Eu estou lidando muito com isso enquanto ativista. Que ferramentas que vocês observam que são necessárias e que têm sido implementadas para que as mulheres consigam romper esses ciclos de violência com segurança e evitar esse desfecho dramático?
Olha, Cília, a Rede Municipal do Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual de Londrina, ela existe há 12 anos. Em março, agora, faremos 13 anos de existência. E a gente sempre tem usado a palavra exitosa, que a rede é uma experiência muito boa que nós temos. Inclusive, nós somos referência no Brasil, né? Para os outros municípios, né? Já fomos apresentar, nós temos essa caminhada. E eu digo exitosa porque tivemos reunião sexta-feira agora passada e temos em média a participação de 50 pessoas mensalmente. Então tínhamos nessa última reunião 53 pessoas, né? Inclusive tivemos o tenente coronel, o Teodoro, que esteve lá presente, reafirmando o compromisso de melhorar, porque nós fizemos várias queixas, né, que a gente tem às vezes do atendimento da polícia militar. Então, o que é a rede e por que você me fala de ferramentas? Ah, outra questão, eu sou a representante do conselho dentro da rede. Então, assim, eu já fui coordenadora da rede, eu conheço, eu estou nesse processo há 12 anos, né? Então, isso, quando eu falo de privilégio dos lugares, isso me facilita a visão mais ampla de um outro lugar, né? Da rede, da gestão, que eu também já fui gestora, e hoje estou no controle social. Então, isso e eu sempre brinco e falo assim, é mais gostoso ser controle social, né? Mas não é só pra gente pichar a gestão, mas no sentido da gente realmente fazer esse controle, né, do que está acontecendo, o que pode melhorar. Então, por exemplo, a rede, ela é uma estratégia da política pública, da articulação com as demais políticas públicas, porque na política para as mulheres, nós temos a transversalidade de gênero. E o que significa isso? Significa que mulheres, nós vamos ter, né, essas condições das mulheres, nós vamos ter em todas as políticas. Então, nós vamos ter que olhar para a assistência com uma perspectiva de gênero, na transversalidade de gênero. Nós vamos ter que olhar para a educação da mesma forma, para a saúde da mesma forma. E isso faz toda a diferença. A gente até brinca muito, brinca, mas é verdadeiro, né? A Meire fala, eu falo, olha, vamos trocar as lentes. A gente precisa olhar com outros olhares. Não o olhar de julgamento das mulheres, de culpabilização, opressão, né? Enfim, de tudo que a gente já sabe. Não, é o olhar da desigualdade e que gera na mulher uma série de outros comportamentos dentro da nossa sociedade que faz com que a mulher seja oprimida, tanto que a violência ela vem a partir dessa concepção que a sociedade tem e que nós, né, somos a sociedade. Nós, homens, mulheres, né, todas as pessoas, né, compõem a sociedade. A rede, ela é, então, uma ferramenta. Por quê? Porque é exatamente ali que nós encontramos todos os pares que estão presentes nessas políticas públicas. Então, lá, como eu disse, nós tínhamos o tenente-coronel, por quê? Porque nós temos uma polícia militar que compõe a rede. Nós estávamos com a juíza lá também, do juizado de violência doméstica, porque ela compõe a rede. Nós estávamos com a promotora, porque ela compõe a rede. E assim, vários setores da educação, né, da saúde, da assistência, nós tínhamos representantes de vários setores, da universidade, né, nós temos a professora Sandra Lourenç, que está desde o início nessa construção da rede, pessoa maravilhosa, né, que sempre esteve com a gente e que contribui muito, a professora Marcele, são pessoas que estão sempre contribuindo com esse trabalho. Então, a rede, ela é um espaço onde a gente cria protocolos, fluxos de trabalho. Então, a nossa grande discussão, por exemplo, com o coronel que estava lá na semana passada, foi assim, olha, nós estamos tendo um problema na hora do transporte. A polícia vai levar, não vai levar? Mas nós temos um fluxo assinado, né? Que a polícia assinou também, pactuou conosco. Então, a rede tem esse papel de pactuar fluxos e depois cobrar os fluxos que não funcionam. Então, como eu disse lá na sexta-feira, a rede ela é um controle social. Por quê? Porque ela é um espaço democrático onde todas as políticas, profissionais e instituições estão presentes e nós estamos discutindo os quatro eixos que estruturam a política de enfrentamento à violência contra a mulher. A prevenção, a assistência, o combate e a garantia dos direitos humanos das mulheres. Esses quatro eixos compõem a estrutura da política de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós precisamos fazer, a rede já diz, a rede é a gente dar aqueles nozinhos. Então, a gente precisa dar esses quatro nós. E como que a gente faz isso? Garante direito, faz prevenção, faz assistência e combate. E é esse o nosso grande desafio dentro da rede. E por isso, eu acho, né, ela é um espaço de capacitação, porque toda reunião nós temos um espaço de fala, de serviços, de temas, saúde mental, né? A doutora Suzana esteve na reunião retrasada falando sobre a saúde mental das mulheres, o que ela tem feito aqui no município, os desafios que ela tem tido. Então, é um espaço, né, seguro, onde a gente discute, né, todos os pares ali, é o nosso espaço de debate. Então, é um espaço de discussão da política pública. Então, eu penso que é uma grande ferramenta que nós temos.
A rede também influencia aí nessa uma mão dupla em políticas públicas?
Exatamente. E aí, quando eu falo que nós temos uma comissão de enfrentamento à violência dentro do Conselho, por quê? Porque lá nós estamos discutindo o enfrentamento à violência. Então, casos que aparecem de denúncia e casos que nós temos feito, inclusive aquele do NEAS, né? Da NEAS, que veio daqui da universidade, infelizmente, aquela tragédia que aconteceu dos feminicídios, e foram levados tanto para o Conselho como para a rede. A rede, ela tem essa proposição de profissionais pensando, discutindo, debatendo a política, achando caminhos. O conselho não é um conselho de direitos, ele tem um outro papel, mas eles se complementam. Então, por exemplo, nós fizemos um levantamento, a partir do documento enviado pelo NEAS, nós já disparamos para toda a rede vários questionamentos. Como é feito isso? Por que não foi feito isso? Como vocês fazem isso? Que protocolo é esse? A partir do momento que vem essas respostas, nós, por exemplo, enquanto conselho, nós temos muito mais força política para cobrar essas questões, né? E é esse o papel, é neste papel que hoje eu transito entre o conselho e a rede, né? E não tem como ser diferente. E a política para as mulheres, né? A gestão, que é o debate das políticas em si. Então, não dá para ser diferente, né?
Marta, conta para a gente como se deu a sua entrada no Observatório de Feminicídios.
Bom, é um pouco anterior à constituição do observatório mesmo, porque foi... Eu acompanhei o caso da Sidineia, né, que era irmã de Silvana Mariano, que é uma colega minha de departamento. Então, acompanhei um pouco esse processo em relação a ela. Cheguei a visitar a Sidineia, Neia, né? E no momento em que foi ser realizado o julgamento, do Emerson, né, que foi o assassino, né, o agressor assassino, porque Neia acabou morrendo um tempo depois. Houve nesse momento, então, mulheres feministas daqui da cidade, muito vinculadas também com a Silvana Mariano, nos congregamos para fazer uma vigília e acompanhar o julgamento de Emerson, né? Dar um apoio à família, toda a família estava lá, e eu acho que todas nós estávamos lá sentindo a dor, né? Sentindo a dor da agressão que sofreu Neia. E a partir daí, né, Silvana Mariano chamou a atenção a que nessa semana tinha acontecido, acho que outros dois julgamentos por feminicídio. No entanto, nós não estávamos sabendo disso. Quer dizer, era uma realidade vivida a qual nós, ativistas feministas, estávamos sendo indiferentes. O indiferentes não, não a, indiferente não é a palavra, estávamos desconhecendo uma realidade que vem à toa e emerge a partir do caso da Neia. Então, a Silvana convocou, né, alguma de nós para constituir esse observatório, que é uma, né, ser uma associação da sociedade civil que acompanha os processos de julgamentos por feminicídio aqui em Londrina, né? Então, o meu vínculo com Neias vem, então, desde um pouquinho antes, né? Desde o próprio caso de feminicídio, nunca tinha tido uma situação como essa tão próxima, embora não fosse na minha família, né? Mas era vinculada com uma colega que eu, enfim, admiro por todo o trabalho que ela, o engajamento que ela tem em relação também às questões de gênero, ao feminismo, e enfim, ver a Neia, né, nessa situação de estar tetraplégica, completamente dependente, gera muita indignação, né? O fato das filhas também, dos filhos, quatro filhos desagregados, cada um em um lugar, toda a situação que envolveu a família com os problemas econômicos, inclusive, né, para dar o mínimo de conforto à Neia. Me envolvi dentro do que eu podia e, enfim, dessa experiência surgiu Neias.
Para contextualizar para quem não conhece eventualmente o caso, a Neia foi agredida em 2019, agora eu não me recordo o mês. Ela permaneceu por pouco mais de 2 anos em estado vegetativo, né, e totalmente dependente. Então, à época do julgamento, era considerado um feminicídio tentado, embora Silvana sempre argumentasse que, do ponto de vista social, havia sido um feminicídio consumado, porque ela havia perdido totalmente a sua possibilidade de interação social, enfim. E Neia veio a falecer poucos meses após a condenação do seu agressor, né? E no observatório a gente tem uma luta grande, né, Marta? Porque a lei do feminicídio, ela é recente, né, de 2015... E a gente sabe que o tempo social de absorção dessas novas legislações, ou a gente está trabalhando com questões estruturais, é muito complicado, às vezes, a gente fazer com que a sociedade entenda determinadas situações como sendo de feminicídio. E a gente trabalha muito na conscientização da imprensa, falando sobre a importância do uso do termo feminicídio e, obviamente, do judiciário, que a gente espera que seja um parceiro, mas nem sempre a gente tem a resposta que a gente espera desses agentes, né? Eu queria que você falasse sobre o porquê é importante a gente nomear esse tipo de crime e como que a gente, que o observatório tem feito isso, que resultados que tem conseguido.
E a importância é justamente nomear, porque nomear dá uma inteligibilidade aos assuntos. Inteligibilidade no sentido de dar uma visibilidade e compreensão também a esses assuntos. É bom falar homicídio, né? O assassinato de um homem. Feminicídio fala do assassinato de mulheres. Só que nem todo homicídio é um feminicídio, né? É importante porque nós vemos, né, como a vida das mulheres é ceifada cotidianamente, né? Assistimos nos jornais constantemente quantidade de casos de mulheres que são assassinadas pelo fato dos homens acreditarem que são objetos, as mulheres são objeto de posse, né? Que elas não têm autonomia para decidir, por exemplo, sair de uma relação que é violenta, que é agressiva, que é tóxica, ou simplesmente não entrar em uma relação. Ou, inclusive, no caso do inciso 2, né, que define que a lei de feminicídio, né, se refere a um crime hediondo praticado contra mulheres em duas situações. O inciso 1, que é quando essa violência acontece num contexto de relações familiares ou relações afetivas. E o inciso 2 é quando se dá pelo menosprezo da condição de mulher. Talvez esse inciso 1 seja mais claro para muitas pessoas, inclusive para o judiciário. No caso de Londrina, pelo menos nós temos, nos anos que nós temos acompanhado os julgamentos, temos um ou dois casos só por inciso 2. O resto são violências cometidas dentro do contexto de violência familiar, do âmbito familiar. Agora, a importância de nomear é justamente chamar a atenção para esse fenômeno que está subjacente a essa matança de mulheres, que é uma questão, como você disse, estrutural, uma forma de organização social em que as pessoas são generificadas e seu valor praticamente perpassa por uma atribuição de gênero, né? Se é feminino, se é masculino, se é uma mulher, se é um homem. E eu acho muito preocupante, né, o que a gente está vendo ultimamente, que são esses homens jovens, inclusive, né? Porque poderíamos imaginar, inclusive eu imaginava, que os feminicídios eram cometidos por homens mais velhos, né? Que tinha toda essa perspectiva machista muito enraizada, né? E que as novas gerações teriam uma outra forma de se relacionar com as mulheres. E nós estamos vendo que não necessariamente. Esses homens que estão assassinando mulheres são muito jovens. Homens que vivem uma masculinidade, digamos, que depende ainda, né, das mulheres, que se afirma, né, na conquista, que se afirma na mulher que depende dele, na mulher que é bonita, na mulher que obedece ele, né? E quando isso não acontece, vem a questão do feminicídio. Então, a ideia de nomear é chamar a atenção justamente para a particularidade, né? E observar como esse é um problema estrutural que não envolve apenas o casal, ou a situação pontual, indivíduos, né? É mais ou menos voltando ao que eu estava falando no começo. Não depende, não é uma questão psicológica, é uma questão social, né? E por isso, então, nós precisamos muitas maneiras de abordar o problema do feminicídio, né?
Você acha que o observatório tem tido conquistas nesse sentido, falando localmente?
Eu acho que sim. Eu acho que o laboratório NEIAS é conhecido, né? Onde a gente vai, escuta comentários de que bom que exista NEIAS. Eu acho que vocês, jornalistas, têm feito um trabalho excelente com a imprensa, né? Porque a imprensa é um ator social bastante importante que dissemina os casos, né? E especialmente porque esses crimes são homicídios que passam geralmente nesses programas sensacionalistas, né? E que então reproduzem uma série de estereótipos em relação ao assassino, em relação à vítima, e que vocês conseguem, né? Tem chamado a atenção de uma maneira muito pedagógica para dizer, olha, não podemos abordar isso como se fosse um problema de crime passional, isso não se sustenta mais, nem culpabilizando a mulher, se ela tem um amante, se ela se comporta bem, se ela não é uma mulher, digamos, dentro do que o cânone social estabelece, né? Agora, eu acho que falta conexão com o judiciário, nós precisamos trabalhar de uma maneira mais próxima também do judiciário, em que a gente consiga ter uma compreensão sintonizada, né, com o judiciário. Eu acho que isso é fundamental.
É, tanto imprensa quanto o judiciário, ou seja, qualquer outra estrutura, reproduz as estruturas sociais que nós temos, né? Então, a imprensa também reproduz machismo e nós temos, enquanto jornalistas, que fazer a nossa análise e temos que entender a nossa parcela de culpa nisso, vamos dizer, e ser parte da solução, né? Eu acho que o Observatório tem tido um pouco essa função de botar o dedo na ferida, de apontar, né? Que nós também estamos fazendo controle social, né? E fazemos com o judiciário também, que também não está imune a essas visões machistas, claro. Pelo contrário, né? Sueli, você falou sobre a transversalidade das políticas de defesa da mulher, ou seja, de inserção, de inclusão, né? Não sei qual a palavra mais correta nesse caso. Porque às vezes a gente fala, vamos pensar em política de combate à violência. Tá, mas o que é a mulher que está em contexto de violência, ou mesmo as que não estão, né? O que a gente precisa para estar realmente incluída socialmente? Nas outras conversas, a gente falou muito sobre a questão do empoderamento financeiro, da independência financeira, como uma forma, inclusive, de prevenção à violência, da mulher conseguir se libertar de espaços de violência. Essa transversalidade, os gestores que executam e criam políticas públicas, criam e executam, ainda tem dificuldade com esse olhar?
Tem dificuldade. Nós temos essa dificuldade na gestão como um todo, né? Às vezes você pergunta para um determinado gestor ou gestora, uma política, assim, quais ações são voltadas para as mulheres? Ou, né, que ações são desenvolvidas? E a gente vê que eles têm dificuldades de identificar. Porque, vamos dizer assim, está tudo meio misturado. Uhum. Né? Uma das nossas ações é desagregar mesmo por sexo para a gente poder ter um quadro melhor, ter mais indicadores e tudo mais. A transversalidade ainda, ela é, vamos dizer assim, se a gente for pensar num contexto histórico, ela é nova ainda, uma discussão nova, né? Então, vamos dizer assim, nós ainda temos o desafio de vender esse peixe aí para os outros, né? Eu penso que nós é que entendemos o que é a transversalidade de gênero, e assim como na política racial, ela é transversal também, da pessoa com deficiência, ela é transversal também, né? A gente entender o que é essa transversalidade e a importância. Então, você tem que contemplar a mulher com deficiência em todos os lugares, lá na saúde, lá na educação, que ela quer estudar, mas não tem acesso. Então, a transversalidade seria olhar para esta mulher e entender esse contexto que a gente falou das interseccionalidades. Entender
e por que
é
isso é importante?
Mulher. Isso aí é importante porque se a gente não fizer isso, a gente vai fazer uma política como se todo mundo fosse igual, como se existisse uma única mulher. E essa é a nossa crítica, que às vezes o que aparece é que só tem uma mulher, né? Porque daí você fala, vamos fazer empreendedorismo, né? E daí, o que é isso? Nós, dentro do conselho, temos uma comissão de geração de renda, de trabalho e trabalho para a diversidade, inclusive, né? Que é exatamente criar, discutir propostas de economias solidárias, de, enfim, né? Coisas que não estão tão ligadas a essa ideia que a gente pensa, é uma ideia, né, neoliberal, que fala em empreendedorismo, porque também vai da meritocracia, né? Quer dizer, se a pessoa deu conta, ela deu conta. Olha, vem aqui que eu vou te dar um curso, daí você vai lá vender coxinha. Daí a mulher volta para casa, ela não tem esgoto, água, panela, os ingredientes, ou seja, para que mulher nós estamos fazendo? A importância é essa, para a gente sempre pensar assim, qual mulher nós estamos atingindo? E aí nós não estamos atingindo as mulheres que realmente precisam, até para que elas possam sair do ciclo da violência, como você falou, ter autonomia financeira, né? O empoderamento, ele vem disso, né? Vem das ferramentas que ela tem, individual, psicológica, mas social. Que a gente sabe que o dinheiro, né? A gente precisa se manter através daquilo que a gente produz, daquilo que a gente, né? Às vezes ela é dependente, às vezes ela não é dependente dele economicamente, aí tem toda a questão do fator emocional, de toda essa questão cultural que a gente falou. Mas o olhar da transversalidade e da interseccionalidade, ele é fundamental para que a gente possa atingir as diferentes mulheres nas suas demandas diversas.
Você acha que todos devíamos ser feministas?
essa é uma questão que às vezes eu até brinco com as pessoas, né? Porque ela fala assim, ah, mas eu, sabe, Sueli, eu entendo o que você está falando, mas eu não sou feminista. Eu, tá, o que, que você entende por feminismo, né? Nós podemos, se a gente vem para o meio acadêmico, nós vamos ter correntes feministas, debates feministas, pessoas que pensam de um jeito, estudam, correntes de... Se a gente for pensar, mas se a gente for pensar de uma forma bem simples, o que seria o feminismo? É a defesa do direito das mulheres. Por quê? Porque, na verdade, se a gente entende, eu sempre pergunto assim, mas vem cá, você acha que então tá tudo bem? As mulheres, os homens, nós somos iguais mesmo na sociedade? É, não, mas as mulheres sofrem. Então tem uma desigualdade. Então o feminismo é a luta pela igualdade, né? O que nós queremos? A igualdade. Até as pessoas falam assim, ah, mas vocês querem ser mais que os homens? Não, nós não queremos ser mais. Nós queremos estar no mesmo patamar. O que nós não queremos é estar abaixo, que é o que acontece hoje, né? Toda essa questão da opressão da mulher leva a mulher para baixo. E o que, que nós queremos? Nós queremos estar no mesmo patamar de igualdade, né?
Marta, você que tem trabalhado com mulheres, tanto no NEAS quanto nos seus projetos de extensão, mulheres em situação de vulnerabilidade, por que, que as mulheres muitas vezes não rompem ciclos de violência?
Essa é uma questão bem complexa, né, Ceci? Porque nós encontramos, primeiro, que também a sociedade, muitas mulheres naturalizam essas violências, né? E acham que é uma forma de se relacionar, viram que sua mãe se relacionava dessa maneira, elas também se relacionam dessa maneira, e eu acho que nós precisamos desnaturalizar todos esses processos violentos, né? Nós precisamos fomentar, e é o que eu faço com esses projetos de extensão, né? Empoderar as mulheres para que elas consigam, pelo menos, identificar que elas estão em uma relação abusiva, que elas estão em uma relação que não é satisfatória, uma relação que é tóxica, né? Para que elas digam não. Né? Agora, nós temos aí outros problemas, especialmente mulheres em situação de risco social, que é o desemprego. Muitas vezes elas não conseguem sair de uma relação porque tem filhos no meio, né? E elas precisam que seus filhos comam, né? E é difícil também, muitas vezes, os homens separarem, né? O que é a responsabilidade com os filhos do que a relação com a mãe dos filhos, né? Então, elas têm que garantir umas condições de existência, especialmente para seus filhos, né? Questão de moradia, de alimentação, educação, roupa, enfim, porque elas estão desempregadas ou nunca estiveram dentro do mercado de trabalho. Eu acho que também tem a questão da dependência psicológica, né? É interessante, sabe, pensar que algumas mulheres casam muito novas, mulheres que saem de casa muito cedo porque saem de uma situação de violência, né? E aí elas chegam também, digamos, desvalorizadas a uma relação também conjugal, né? Você saiu de sua casa, eu fui alternativa e, enfim, acaba reproduzindo todas essas questões. E por último, bom, uma outra questão que a gente escuta é o fato de não querer ser uma mulher separada ou divorciada, né? Porque, e isso está muito associado também à questão religiosa, né, Cecília? Uhum. Infelizmente, nesses dias, alguém me dizia, já não lembro onde foi isso, o pastor, a mulher disse para o pastor que ela ia separar, né? E aí o pastor disse, não, você não pode fazer isso, senão você não vai voltar à igreja. E a irmã que estava do lado diz, por favor, me dá seu telefone e seu endereço. E o pastor falou, para o quê? E falou, porque eu vou mandar para você, quando ela falecer, eu vou mandar para que mandem para você, né? Quando ela seja morta, que mandem para você para providenciar tudo. Foi uma intervenção da irmã que foi muito forte. E aí o pastor, né?
Recuou
e diz não. E apoiou finalmente a mulher para que ela separasse. Mas nós vemos então um conservadorismo que idealiza a família em termos, né, daquele espaço configurado por homem, mulher, filhos, que não necessariamente é um espaço de afeto, de proteção. e prazeroso. Muitas vezes é um espaço bastante violento. Eu acho que a gente precisa também desmitificar a família nesses termos e pensar que as pessoas podem viver de uma outra maneira, as configurações familiares de mãe, filhos, irmãs juntas com seus filhos, enfim, diferentes formas de pensar como é que nós vivemos em sociedade.
Vários pontos assim foram me trazendo entrevistadas de outros episódios, né? Uhum. E eu me lembrei da Rita, lá do Vista Bela, comentar que ela, a mãe dela se casou com 16 anos e engravidou com 16. Ela engravidou com 16 e a filha engravidou com 16. Ela, aos 40, é avó já faz um tempo, né? Hoje ela tem um projeto com adolescentes lá justamente para mostrar outras possibilidades de construção de vida, né?
Sim.
E isso é muito, muito bacana quando a gente vê que elas mesmas em situação de vulnerabilidade conseguem, de alguma forma, enxergar outras possibilidades, nem que sejam para para gerações que estão vindo, né? Já que elas não tiveram.
Uhum.
Marta, nosso tempo tá acabou, na verdade. Depois, depois a gente corta um pouquinho. Eu quero te agradecer muito por ter se disponibilizado. A gente tentou aí algumas agendas outros dias. Sei que não é fácil a correria de docência e de militância. E, enfim, queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está ouvindo sobre esse papel da mulher na sociedade, como que a gente pode enxergar novas construções sociais que sejam mais igualitárias e humanas, né?
Bom, Cecília, eu iria um pouco para além, né, das mulheres. Eu diria também a questão da diferença dentro da sociedade. Nós somos muito diversos, né? E se o teu projeto falar sobre direitos humanos, nós precisamos também atentar para as diferentes formas de existir e ocupar o mundo, né? Isso envolve mulheres, mas também envolve homens gays, envolve pessoas periféricas, periféricas inclusive desde todos os pontos de vista. E não no sentido de serem minorias, né? São minorias, mas não são minorias estatísticas, são minorias sociais, né? E o que nós observamos é um absolutismo em formas de pensar o mundo, de gerir o mundo, de gerenciar o mundo, que são necropolíticas, né? Que tentam acabar com, por exemplo, o problema do feminicídio, né? O que a gente ouve nos julgamentos e no senso comum, né? Se fosse uma mulher bela, como é que é?
Recatada
e do lar, ela não teria passado pelo que passou. E, quer dizer, a mulher não está atuando e agindo conforme um script que parece validado socialmente. Então, qualquer pessoa que se desvie desse script em relação à questão de gênero, de sexualidade, é alguém que tem risco de morrer, né? E isso é muito preocupante. Nós vivemos em uma sociedade... precisamos reconstruir e catar os caquinhos desses 6 anos que a gente passou sem plano de direitos humanos. Tem uma intolerância enorme e, inclusive, mais do que intolerância, de se ufanar, né? De dizer que é homofóbico, que é misógino, machista. Isso fez muito mal. Eu acho que a sociedade brasileira vai levar um tempo para conseguir se reconstruir e voltar a um processo civilizador.
Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o EIGE. Eu tenho uma curiosidade a respeito do
EIGE.
Grupo.
A gente fala EIGE.
Estou falando errado.
Não, EIGE, tá certo. EIGE. Você lê, okay. Assim, tá certo. A EIGE, ela é uma associação, e foi bom você perguntar, porque eu represento a EIGE dentro do conselho. Eu venho de uma representação, de um coletivo de mulheres, que são mulheres de fé, que se chama Evangélicas pela Igualdade de Gênero. E a EIGE existe desde 2015, e aqui em Londrina desde 2018. E eu assumi a coordenação em 22, o ano passado, né? E eu, por exemplo, não sou evangélica, mas eu venho de outra formação, mas nem professo nenhuma fé específica. Mas a EIGE, ela tem essa pluralidade, ela vem do conjunto, né? Igual as católicas pelo direito de decidir, ela vem do conjunto da Igreja Católica. A EIGE vem de um conjunto de mulheres evangélicas que se sentiram desigrejadas, que não concordam com a opressão que as mulheres sofrem. Então, eu meu olhinho brilhou quando eu me aproximei da EIG, no sentido de que, assim, sou uma mulher de fé. Aliás, para fazer, né, tudo que a gente faz, a luta que a gente tem que ter muita fé. Fé na vida, fé de que as coisas vão melhorar, fé de que a gente tem um papel social. Então, a partir daí, eu me aproximei. Mas essas mulheres, o que, que a EIG faz hoje? Ela discute exatamente a violência que as mulheres sofrem nos contextos religiosos. E aí vale todos os contextos. Aí não é evangélico, não é católico, não é? A gente tem vários, né, várias denúncias de guru, de, sabe, enfim, de, né, de gente que faz meditação, não importa, são contextos onde as mulheres estão ali, vamos dizer assim, até desarmadas, né? Por quê? Porque você vai para a igreja, você vai para a sua fé, né, esperando que seja de forma diferente. E ali, através da crença, que é uma crença limitante, que tem que ser revista, né? A EIG, ela tem uma proposta, inclusive, né? Ela, porque a gente entende que a religião, ela é um marcador social. Ela determina, a gente viu nas últimas eleições, né? Tá vendo aí o quanto o fundamentalismo decide a vida das pessoas e nos define, né? Através dos representantes que colocam ali. Então, a EIG tem esse papel. Estar dentro dos contextos religiosos, né, abrindo esses espaços e abrigando mulheres que, a partir do momento, né, acolhendo mulheres daquelas que não se sentem contempladas ou que viveram violências, né? E as violências são as mais diversas, né? Acho que, não sei se tem a pior, mas a sexual é uma das mais gritantes. A gente viu aquelas histórias do João de Deus, aquela... Então, isso é uma crença religiosa. Então, romper com isso é uma luta que a gente tem dentro da EIG, né? E a partir daí a gente fez rodas de diálogo, já fizemos um encontro nacional, ano retrasado, agora vamos ter outro agora, no feriado, que era de novembro, em São Paulo, é um encontro nacional, onde a gente, né, faz assembleia, enfim, a gente está aí já com quase 2 anos de institucionalidade.
Queria que você deixasse uma finalização, um fechamento para essa conversa, tanto para as mulheres que estão nos ouvindo aí, as mais variadas, a gente espera que as mais variadas mulheres nos ouçam, né, e não só esse modelo único de mulher que a gente estava comentando agora, que invariavelmente é uma mulher branca heterossexual.
Exato.
Não é esse o imaginário que a gente quer justamente mostrar a multiplicidade do que é ser mulher aqui. E que essa mulher que precisa de ajuda, que ela precisa procurar, não precisa nem ser uma situação de violência, mas ela está numa situação de desamparo, ou ela quer, de repente, ser uma ativista e não sabe como. Como que ela deve procurar conselho? O conselho é um lugar para isso? Ou ela pode procurar uma secretaria? Ou ela pode procurar alguma rede de ativismo aí que você conheça? Deixa um recado aí para essas mulheres.
Olha, Cília, eu penso que tem vários canais que a gente pode procurar, né? A rede, ela é mais voltada aos profissionais, como eu disse, são os profissionais que estão no serviço. Mas você pode procurar o serviço, se você for no CRAS, no CREA, se você for na Unidade Básica de Saúde. Em princípio, a gente fala em princípio porque tem falhas, né? Tem momentos que tem muita rotatividade de profissionais, precisa de mais capacitação, né? Essa questão estrutural, ela perpassa todos os profissionais, claro. Então, tem momentos que ela pode não ser bem atendida, tem momentos que ela não se sente acolhida, mas os serviços estão aí para isso. O Centro de Atendimento à Mulher, que acolhe as mulheres em situação de violência, porque às vezes você está numa situação de violência e você fala, ah, mas eu não queria ir na polícia, eu não queria ir lá no juizado. Então, você vai no Centro de Atendimento à Mulher, lá você vai ter uma orientação jurídica, né? Vai ter advogado, vai ter assistente social, psicólogo, que pode fortalecer aquilo que você realmente né, aquilo que você realmente quer, para que você tome qualquer decisão lá na frente. Não é o fato de você ir. Então, o que a gente pensa? Que, mulheres, nós temos que buscar, principalmente, entender melhor esse processo nosso, porque a partir do momento que a gente buscar, a gente vai ver que a gente pensava que a gente estava errado, né? Porque quantas vezes a gente pensou, não, mas acho que eu devo ter falado tal coisa para ele, eu acho que eu mesmo que fiz isso. Quantas vezes a gente se pega ainda fazendo isso, né? Pode ser ativista. Quantas vezes a gente se pega e fala, ô, peraí, mas não é bem assim. Então, assim, da gente tentar se entender nesse processo da vida e entender que nós realmente vivemos numa sociedade desigual entre os gêneros e que a gente tem que enfrentar isso. Então, isso aí não é uma tarefa minha como ativista, não é sua, não é da secretaria, não é só do conselho. Isso aí é de todos nós, homens, mulheres, cis, trans, hétero, homo, não importa, todas as pessoas, né, têm que estar envolvidas nessa discussão. Então, o recado que eu deixo é: vamos buscar mais informação, vamos procurar rodas de conversa. As rodas de conversa são fantásticas, onde a gente coloca essas questões, assim, como eu falei, da minha adolescência. Aí você começa a se perceber melhor. E você começa a perceber que as mulheres são diversas mesmo. E que nós, mulheres, temos histórias diversas. E que nós temos situações, mas que se a gente pegar, a gente vai ver que a gente sempre enfrentou um machismo, que a gente sempre teve numa posição, né, assim, subalternizada. Ou era com o pai, ou foi com o primo, ou era com o avô, ou é com o tio, ou era com o patrão, né? Era ou é, né? Ou é com o próprio companheiro. Então, se a gente se perceber melhor nesse processo, eu entendo que também nós vamos ajudar a sociedade a mudar essa cultura, que é uma cultura, né? Eu sempre penso assim, cultura é algo que muda. A gente não fala assim, nossa, quanta mudança cultural. Então, nós temos que mudar uma cultura que não está, né, assim, sendo a contento para uma determinada população, que são as mulheres, por exemplo, né?
Uhum. É uma mudança lenta,
mas necessária.
Se a gente não for fazendo, ela nunca vai acontecer.
É um tijolinho, né, por dia, mas a gente tem que pôr esse tijolinho todo dia, porque senão nós não vamos chegar lá.
Sueli, muito obrigada mais uma vez, viu, por ter aceitado esse convite.
Eu que agradeço essa oportunidade e me coloco sempre à disposição, né? Porque a gente, aquilo que eu falei, estou num privilégio aí de ter várias informações que chegam até a gente, né? A gente acaba canalizando isso. Então, eu me coloco à disposição e agradeço por esse convite tão especial que você fez.
Você acompanhou a série Direitos das Mulheres São Direitos Humanos. Todos os episódios estarão disponíveis logo logo no site da UEL FM para quem não conseguiu ouvir aqui na íntegra. Eu, Cecília França, quero deixar meu muito obrigada a todas, todos e todes que nos acompanharam e um agradecimento especial à equipe da UEL FM, especialmente o Jersey, a Patrícia, o Edir e o Lopes. Um abraço pessoal e até a próxima!
O UEL FM apresentou Direitos das Mulheres São Direitos Humanos. Série de entrevistas em que as vozes de diversas mulheres discutem como transformar a sociedade em um ambiente mais igualitário e humano. Criação, apresentação e produção, Cecília França.